Eu não sei se os irmãos leram o boletim. O tema da mensagem de hoje, eu faço uma pergunta, como eu fiz para mim. Alguém está cansado? Tem alguém cansado aqui? Pode levantar a mão? Se não tiver, tudo bem, graças a Deus. Eu acho que a maioria está cansado. Semana corrida, complicada. E eu pensei um pouquinho nessa mensagem, porque essa semana teve um amigo, um bom amigo meu, ex-companheiro de trabalho, e a gente começou a conversar sobre vários assuntos e caiu o assunto trabalho. Ele trabalha numa rede de hotéis que tem no mundo inteiro e existe uma grande pressão. Área financeira mexe com bastante números e esse rapaz começou a contar como que ele estava convivendo com essa nova realidade dele. Na minha empresa era completamente diferente, áreas diferentes, empresa pequena, tranquilidade, o funcionário faz mais ou menos o que quer, tem o tempo livre, agora uma empresa grande, tudo certinho, tudo com o seu tempo determinado, tem que cumprir as tarefas, não que na minha não tinha, mas era mais aquela amizade do lado do chefe. E aí esse meu amigo, ele começou a me contar algo que aconteceu na vida dele, que me levou a pensar um pouco sobre esse assunto que a gente vai tratar, que é trabalho. E ele começou a me contar: Marquinhos, é correria o tempo inteiro, não tenho folga, tenho que trabalhar direto aqui. Eu estava no céu e não sabia, das 8 às 6. Lá eu tenho que sair 9h30 da noite, não tem tempo, tem que fechar as contas, corrido. Eu estou até sonhando com números, eu durmo sonhando já. Trabalha de domingo a domingo, 15 dias direto eu trabalhei, me deram uma folga, até que um desses dias ele chegou em casa 9h30, tomou banho, jantou e foi deitar. Deitado, sonhando com esses números, eu acredito. Ele acorda por volta de 1h gritando. E aí o primo dele e o irmão dele assistindo um filme, o cara desesperado gritando, e ele não foi atendido na hora. Ó, fica quietinho aí que o filme está rolando. Nem atenderam ele na hora. E aí ele falou: eu estou desesperado. E aí foram ver o que era. O coração dele estava disparado. Disparado, mediram a pressão, 17 por 3, foi lá em cima, quase teve um ataque. Levaram para o hospital e foi concluído, através de exames, que ele teve uma disritmia. Algo que causou isso pelo trabalho. O médico disse: uma disritmia por estresse. De tanto que ele estava empenhado e trabalhando naquilo, de tantas exigências que essa rede de hotéis estavam pedindo dele. Uma coisa que me chamou bastante atenção, na hora depois ele pediu demissão, o pessoal falou: eu não vou te demitir. Aí ele falou: não, mas eu preciso. Não, calma, fica um pouco tranquilo. Tira uma semana de férias, depois você volta, a gente vai tentar te colocar em outro local. Você não queria mudar de estado, que a mão de obra não é tão especializada como a sua, e aí você pode ganhar mais. Ele: não, eu não quero. E aí ele estava essa semana de férias e já pensando que segunda-feira ele volta a trabalhar e em toda essa situação. E tudo isso me levou a pensar o como o trabalho dos nossos dias tem nos desgastado. Como? A todos nós. Ninguém escapa disso. Se a gente for pensar no jovem, eu conheço jovens que saem 6 da manhã de casa e retornam 6 da noite. Talvez você seja um deles aqui, eu não sei. Mas é o pai de família da mesma forma, pensando, tenho que pagar a escola dos meus filhos, tenho que correr atrás de muitas coisas. E eu pensei um pouco, o que que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre o trabalho? Antes de a gente entrar no texto, eu gostaria de orar ainda, pedindo a direção de Deus. Pai Celeste, nós clamamos, tem misericórdia de mim, agora Deus, usa a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor já de antemão colocou no meu coração, Pai. Afasta tudo aquilo que não é uma verdade do que o Senhor pensa, Pai. Que eu não fale nada daquilo que seja contrário à Tua palavra, Deus. Eu peço direção do Teu Espírito e peço também que todos os irmãos, amigos, convidados que aqui estão, a Deus, possam estar com o coração preparado. Prepara, Deus, cada coração, essa terra, que caia essa palavra num terreno fértil, Deus, e possa surtir um efeito que o Senhor sabe qual é, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A palavra trabalho vem do latim tripalium, termo utilizado para designar instrumento de tortura, ou mais precisamente, instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de ponta de ferro, nas quais agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, o linho para rasgá-los e esfiapá-los. Instrumento de tortura, hein? É assim o seu trabalho? Tem sido uma tortura? Eu espero que não. Eu quero convidá-los, meus irmãos. Alguém falou alguma coisa? Não. O Mário, né? Deixa ele que eu vou usar ele aqui na mensagem. E eu pensando nisso, eu fui para o texto inicial de Gênesis e encontrei algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês sobre o trabalho. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler o versículo 5, o 8 e o 15. Olha o que diz. Versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Eu já consigo enxergar aqui no texto, como primeira verdade, o trabalho inicial como algo bom. Você vai falar, é bom mesmo? É bom. Por que ele é bom? Porque a gente percebe que desde o início, Deus trabalhou. Em 6 dias, ele fez a obra toda da criação e no 7º ele descansou. Faz parte do nosso Deus tá trabalhando. E aí, quando ele cria o homem, é interessante que a gente percebe que o homem também foi criado para trabalhar. O texto bíblico deixa claramente para nós que o homem ali colocado naquele jardim teria a função de cultivar e guardar, de lavrar a terra. Segundo MacArthur, um pastor americano, o trabalho era parte importante e dignificante no que respeita à representação da imagem de Deus. Serviço a Deus, mesmo antes da queda. Viu Deus que tudo o que ele fizera era bom. O trabalho tem um resultado. Eu não sei como é no seu trabalho, mas quando eu termino algum projeto que eu realizei na empresa, eu fico satisfeito. Falo, nossa, foi bom. Legal, gostei, terminei. Isso é a mesma coisa, o resultado muito bom. E Deus, depois de finalizar toda a sua obra, por que que ele fala que é bom? Porque ele atinge os seus objetivos. Então, a luz serve para clarear. Funcionou bem, está clareando. Atingiu os seus objetivos. E aí eu comecei a pesquisar em cima do que o trabalho é bom. Abra sua Bíblia no Salmo 128, versículo 1 e 2. O trabalho, algo bom criado por Deus. Eu tenho muitos textos, irmãos, não sei se a gente consegue ler todos, o que não der eu vou lendo aqui mesmo, porque o nosso tempo anda. Salmo 128, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O que você repara nesse versículo? Talvez o que eu reparei. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. É através desse trabalho que vai gerar para você uma felicidade, uma alegria. O resultado do trabalho gera isso. Agora, quem não trabalha, pode vivenciar isso? Mais difícil, né? Tudo é trabalho, hein? Entendam assim, se a gente for generalizar o trabalho, quando eu chego em casa 6 horas da tarde, eu tenho um trabalho, que é ficar olhando a Esther, a minha filha, pegando, querendo pôr o dedo na tomada, correndo atrás de, abrindo a gaveta e pegando, querendo pegar garfo. Tudo é trabalho. Mas como que a gente enxerga o trabalho? Feliz será aquele que trabalha. Nada melhor do que você passar o dia trabalhando, poder deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Olha, eu realizei algo que Deus esperava da minha vida. Ele espera que eu trabalhe. Efésios 4:28, se vocês quiserem abrir, eu vou lendo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Deus enxerga o trabalho como algo bom. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas nossa, eu tenho um cansaço. A gente vai chegar no cansaço, mas eu queria que você primeiro enxergasse o projeto inicial de Deus como o trabalho, como algo bom. João 5:17 diz, mas ele lhe disse, Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não parou de trabalhar. Ele continua fazendo as coisas. Ou você acha que ele está lá tranquilamente? A Bíblia fala que o guarda de Israel não dormitará. Deus não está descansando. Atos 14, 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Quem faz cair do céu a chuva é Deus. Ele continua mostrando como o trabalho é algo positivo. E isso, olha, eu vou ler algo aqui interessante. Há uma retirada do valor positivo do trabalho. Este tem sido frequentemente reconhecido como um mero acesso a bens materiais. O que provoca, sabe o quê? A submissão à lei do dinheiro. Se você pensa no trabalho simplesmente como algo que, olha, eu preciso só desse dinheiro, só pelo dinheiro, uma que você vai se cansar, né, através disso. A importância dada ao trabalho como instrumento de alcance do sucesso econômico coloca em planos secundários outras esferas da vida, como a familiar e social. É o complexo vazio do dinheiro. E o dinheiro, simplesmente, nós precisamos do dinheiro. Mas, se a gente pensa só dessa forma, sabe o que o dinheiro passa a ser para a nossa vida? Um Deus. O dinheiro toma o espaço de Deus. Uma declaração de Don Herold, um pastor: trabalho é a maior coisa do mundo. Por isso, deveríamos deixar um pouco dele para amanhã. A gente quer fazer tudo num dia só. É verdade ou não é? A nossa parceria com Deus, desde o início, no trabalho, Ele quer que a gente trabalhe para sustentar a nossa família. Isso transcende desde os tempos antigos. Abra sua Bíblia no Salmo 104, 22 e 23. Diz assim, olha só, naquela época, em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Em vindo o sol, no começo do dia e volta só à tarde. Portanto, a gente consegue entender que o trabalho é algo bom, correto, necessário. É a forma que Deus usa para sustentar a minha família e a sua. Qual que é a sua visão de trabalho? É essa mesma de Deus? Ou talvez você fala: nossa, de novo eu tenho que ir para aquela empresa. Nossa, que coisa! Eu não aguento mais. Será que o seu desejo é ficar eternamente longe do trabalho? Às vezes a gente fica sonhando, né? A gente fica sonhando que, nossa, se eu fechar esse negócio, amanhã eu não trabalho mais. A gente sonha com isso, mas o trabalho é algo que Deus espera da gente. Eu acho que dificilmente a gente consegue ficar sem trabalhar, assim. A gente precisa fazer algo. Eu vejo minha avó de 90 anos, ela está o tempo inteiro se mexendo. E faz comida. Nossa, será que o meu netinho já vai descer para almoçar? Eu estou correndo. Eu acordei um pouquinho mais tarde hoje. Eu acordei às 10. Eu tenho que correr com o almoço. E aí, de repente, já está com a vassoura. A gente está dentro de nós o trabalho. E olha só que interessante, uma vez eu conversei com Josué sobre isso. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, 3. O trabalho é tão bom que a gente vai trabalhar no céu. Você achou que é só mordomia? Vinte e dois, três. Diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. É lá no céu, aqui, ó. Delícias da Nova Jerusalém. É assim, é trabalhando, eu não sei. Como é que vai ser esse serviço? Eu não sei. Mas se no primeiro projeto de Deus no Éden já tinha o cultivar e o guardar, o projeto inicial que era o perfeito, agora no céu, que também é o perfeito, também tem que trabalhar. É assim. Então, meu irmão, vai acostumando desde já na sua empresa a trabalhar. Eu não sei se é... Não vai ser igual, porque agora a gente vai entrar no segundo ponto, que eu intitulo como a insatisfação do homem, a nossa insatisfação. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, 17 a 19. Perdão, será que é isso? Se alguém achar, me ajuda. Isso, 3, 17 a 19. Porque eu estou com o texto escrito. Perdão. Estou dando trabalho para vocês. Aí, tá vendo? Diz assim o texto: e Adão disse, visto que. E Adão disse, visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu... Que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui eu acho algo interessante. A insatisfação do homem. Pensa bem. O homem tinha uma ordem do patrão. Ó, a ordem é a seguinte: te coloquei no jardim, todas as árvores, tudo bonitinho, tudo direitinho, te serve de mantimento já, tudo certo, você precisa cultivar, cuida das plantinhas ali, não sei o quê, guarda, e guarda essa árvore aqui. É como se Deus, ele sabia da situação que tinha um inimigo rondando. Então, cultivar e guardar, ó, fica de olho, tem essa aqui que não pode mexer. E a ordem do patrão foi essa. Só que aí é como se tivesse o terceiro funcionário na empresa, não sei se na sua acontece, o patrão falou assim para você, ó, faz desse jeito. Aí chega o funcionário, seu colega de trabalho, assim não dá certo, faz desse outro. Tem muito isso, mas muito... Muito funcionário querendo ser patrão, muito. E assim aconteceu. A serpente foi lá, falou para Eva, e Eva foi e comeu. E é interessante que a responsabilidade era do homem. E aí, olhando para o texto bíblico, eu percebo que Adão, ele atendeu a voz de quem? Da mulher. Ele tinha que atender a voz de quem? De Deus? Quem deu a ordem? Ele atendeu a voz da mulher. Havia alguma insatisfação. Alguma coisa, ele não estava satisfeito, ele queria alguma coisa a mais. E aí ele atende a voz da mulher. Será que a vidinha lá na empresa estava monótona dele ali, cuidando, guardando? A gente precisa de algo diferente. E aí vem as consequências. Deus amaldiçoa o objeto de trabalho do homem, a terra. Maldita é a terra. Essa é a consequência do pecado. E a partir daí, a gente vê essa palavra aparecer pela primeira vez na Bíblia: suor, exaustão, fadiga. E o homem tem que passar por isso. Gênesis 5, 28 e 29 diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Nesta terra que o Senhor amaldiçoou, nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos. O trabalho já era diferente, já era árduo. E é por isso que o seu trabalho é árduo. Não mudou. Continua do mesmo jeito. Tem coisas que você tenta fazer o melhor, mas não dá certo. E é a mesma coisa com a terra. Às vezes você planta tudo direitinho, só que nasce uma podre, não nasce do jeito que você quer. É a mesma coisa. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu quero mostrar para vocês que agora esse pão é mais suado, é sofrido. E é assim, a gente sofre um bocado. Isso está no Salmo 127:2. Eclesiastes 1, 3 e o 13. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem para neles os afligir. É a maldição da terra. E você passa por isso e eu também passo por isso. E eu tenho outros versículos aqui, meu tempo está andando. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, então não coma. Quer ficar tranquilão lá no sofá? Não coma. Ordenamos assim. Apóstolo Paulo, agora você está entendendo o esforço. Não será fácil, mas esse é o projeto de Deus para me sustentar e te sustentar. E o nosso trabalho tem tomado proporções perigosas. Eu vou contar uma história aqui. João viajava por uma estrada, viu luzes piscando à frente. Obstáculos cruzavam a estrada, dando avisos bem claros de que havia um trecho em construção. Ao aproximar-se do local, viu homens e mulheres trabalhando sob o calor do verão, duro calor do verão, enquanto milhares de carros passavam por lá todos os dias. Os motoristas são avisados para diminuírem a velocidade e ficarem alertas. Contudo, alguns carros passavam assobiando pelas placas, colocando em perigo a vida de tantos trabalhadores quanto de outros motoristas. Os cones colocados na pista servem para delimitar a faixa de rolamento, colocando os carros à distância das obras, mas alguns operários terminam sendo atingidos. Nessa história, nós temos todos os elementos que o perigo estava presente: alta velocidade, operários vulneráveis, pressão para acabar a obra dentro do prazo, excesso de tráfego. Agora veja bem se isso não se parece com a sua carreira. Você se move em alta velocidade, tentando fazer cada vez mais coisas em menos tempo? É assim com você? Alguns dos trabalhadores são vulneráveis a toda sorte de elementos: políticas da empresa, tentação sexual, falta de treinamento, competição excessiva. Há pressão para cumprir os prazos? Eu acredito que sim. Se você vive e trabalha como eu creio que sim. Isso exige, todos os dias, chamadas telefônicas, orçamentos, prazos de projetos, problemas de relacionamento com os colegas. Teve uma época na minha firma que eu ficava só apagando fogueira. Era o tempo inteiro. Eles me chamavam, ó, ele aqui brigou com esse, não dá mais para trabalhar do lado dele, então põe outro. Não, agora não dá também. Era o tempo inteiro apagando fogueira. A verdade é que o sinal de alerta foi dado. E não é nenhum furo de reportagem dizer que o trabalho fora do equilíbrio é perigoso, tanto para nós como para a nossa saúde. E para a nossa família também. Afeta geral. É claro que a gente precisa trabalhar. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o do descrente. 1 Timóteo 5,8. Deus nos chama para sustentar a nossa família. É nosso papel fazer isso. E o que significa? Para alguns, sei lá, tênis caro, viagens, roupas. Não estou dizendo que isso não pode. Claro que pode. Você deve aproveitar mesmo o dinheiro que você tem, porque você não vai levar. Mas também dá uma ajuda para os irmãos, né? Viajar também, né? Brincadeira. O que não pode é estar apegado ao sustento material e estar deixando de dar dentro da sua casa o sustento emocional. Sua esposa e seus filhos precisam disso. As esposas concordam, com certeza. E hoje em dia a mulher também está trabalhando, a mulher sai também 8 horas, chega às 6 da tarde, é tudo corrido. O sustento emocional não quer dizer que você chega e ó, a luz está acesa. Não é só isso. Mas olha, tem alguém em casa, eu cheguei, Monize, eu estou aqui. Significa ser generoso com o seu tempo. Eu vejo como a minha rotina de vida mudou depois que nasceu a Esther. Das 6, estava até falando com o Patrick, das 6 da tarde, hora que eu chego, às 9 da noite, que é a hora que a Esther vai dormir, eu tenho que ficar ali. A mamãe fala assim, tô, filho é seu também. Então, não que ela não fique, mas ela também está vai fazer a janta, é roupa que está colocando para lavar. E aí? A gente precisa dar esse sustento. Você tem sido generoso. Você tem ligado o seu coração da sua família. O trabalho, ele não se encerra quando você chega com o pagamento. Não importa quão grande ele seja, não encerra. Não é só chegar com o pagamento. É preciso ter um equilíbrio. Se o homem passa a maior parte do seu tempo trabalhando, suas relações pessoais fora de casa deveriam ter um valor afetivo de extrema importância. Se você passa muito tempo no trabalho, você deveria ter muitos amigos no trabalho. Mas não é isso que acontece. Porque ninguém para num trabalho hoje. É isso que tem acontecido. Coisas passageiras, imediatas, muita competição. Vínculos que não se estabelecem. O castigo do desemprego. Tudo isso tem acontecido. Perdas irreparáveis. E veja bem, tudo isso está relacionado com a visão que eu vejo sobre o trabalho. O trabalho é bom. Só que com a queda passou a ser cansativo, exaustivo, mas Deus, ele ainda enxerga isso como algo positivo. E esse é o meu terceiro e último ponto. Trabalhe para Deus. Faça para Deus. Trabalhe pelo que é eterno. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, 15 a 17. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deixa claro aqui o desejo dele dentro da empresa, dentro da sua empresa, dentro do trabalho, que você se submeta a ele, se submeta a Deus como o seu chefe. Quando você faz alguma coisa, faça para Deus. Se o seu patrão falou mente, aí não mente, porque Deus não pediu isso. Agora, se o seu patrão está falando, chega no horário, faz as coisas direito, se submeta, porque você está se submetendo a Deus. O projeto de Deus é que fosse cultivado e guardado. E ele deu esta ordem. É muito interessante a gente pensar que, olha, o homem e a mulher, eles aceitaram a proposta feita pela serpente. E isso prejudicou de forma absurda esse trabalho inicial. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei no MAB, e eu contei para alguns esse exemplo, do que era essa empresa de Deus, como que Deus espera que a gente trabalhe hoje para Ele. Eu fui convidado pelo Matê no 1º de maio, no dia da família ABB, para estar indo no MAB, e depois alguns jovens ficariam no domingo lá, curtindo o acampamento. E aí, nesse dia, a gente passou o dia gostoso lá, mais de 200 pessoas, e aí chegou na hora que a gente começou a ver quais eram os jovens que ficariam no acampamento, ficaram quatro, né, Bruno? Bruno estava lá. 4. Eu cheguei, eu ia pregar esse dia na igreja de Cosmópolis. Falei, não, tudo bem, Deus, eu já aproveito e prego lá em Cosmópolis, né? Falo com o Devair, já faço um pacotão só. Aí eu olhei, eu fiquei pensando, nossa, Deus, o Senhor trouxe eu, minha esposa, a gente aqui para ficar cuidando de 4 pessoas. Poxa, se eu soubesse que ficaria 4, eu tinha ido embora. Sinceramente, estou falando sinceramente, né? Eu achei que ficaria mais pessoas. Ficar num lugar tão grande ali com 4 pessoas. Tudo bem. E aquilo ficou na minha cabeça, na cabeça da minha esposa. Eu acordei bem cedinho, nós tomamos café. E aí tinha toda aquela louça para lavar que tinha ficado do dia da família da AB. A gente foi lavando devagar e vendo, curtindo, não sei o quê. O pessoal que estava lá ficou dormindo, né? Os 4, né? Ficaram dormindo e a gente arrumando a coisa. Era a nossa função essa, não era deles. E aí a gente limpando. E aí a Monize me falou, ó, dá uma olhada nos quartos para ver se está tudo fechado, que nós iríamos almoçar no Pastor Devair. E aí eu fui, passando pelo campão, quem conhece o MAB, e aí eu comecei a ver papéis de sorvete, latinhas de refrigerante dentro do Gol. Olhei para o coreto, o lixo todo jogado no chão, tudo espalhado. Aí eu falei assim, nossa, Deus. E aí subi, passei direto, subi, fui lá, fechei as portas, olhei no salão de culto, o lixo jogado. Não estou falando que foi os irmãos, os cachorros passaram por ali e jogaram todo o lixo no chão. E aí Deus começou a falar no meu coração. Você está trabalhando aqui hoje. Eu vou te ensinar uma lição. Sabe qual que é a lição que eu vou te ensinar? Pega o lixo. Aí eu falei assim, nossa Deus, tudo bem. Comecei a pegar no salão de culto, e aí, pegando, fui olhando assim naquele caminho que vai até a piscina, cheio de lixo. Eu falei, Deus, tudo isso? É. Tudo isso que você vai pegar. E aquilo. E aí eu entendi, eu até falei para a Moniz, eu falei assim, agora a gente entendeu. Ela ficou lavando lá umas panelas, guardando. Eu falei assim, agora eu entendi. O que Deus queria que a gente fizesse aqui? Pegar o lixo. Era isso. Esse era o projeto de Deus, o trabalho de Deus para mim ali, para ela ali. E a gente ali, ela lá embaixo, eu em cima, sobrou para mim o lixo, né? E aí eu fui pegando, e aquilo para mim era prazeroso. Sabe por quê? Porque eu entendi que Deus estava se relacionando comigo através de pegar o lixo. Vai pegando. E aí eu comecei pelo acampamento inteiro. Eu falei, eu vou pegar tudo. Agora eu pego tudo, porque eu entendi que Deus quer isso de mim. E fui pegando todo o lixo. Tudo. E sabe o que aconteceu? Depois Deus começou a colocar no meu coração, é desse jeito. Tá vendo esse acampamento, que lugar lindo, mas com aquela sujeira toda é feio. Não é bonito. E é assim, quando as pessoas entram nesse lugar e olham essa sujeira toda, não conseguem enxergar a minha glória e quem eu sou. Eu preciso de limpeza e você vai trabalhar para isso. Deus, mas amanhã vão sujar de novo. Não interessa, faz a sua parte no convívio com as pessoas que você está vivendo. Procura fazer o melhor. Limpar tudo. Ah, mas estão sujando lá no Haiti. Não interessa, é lá. Outras pessoas vão tentar fazer algo lá. Aqui você faz a sua parte. E a gente acabou entendendo. Toca o telefone do MAB, sabe o que acontece? Liga uma pessoa falando assim, eu quero alugar o seu acampamento, eu vou visitar o acampamento. Imagina o que a pessoa pensaria do acampamento com aquela bagunça toda. Quem que são esses irmãos que que comandam isso aqui? Lógico, a gente ia explicar, dar o nosso jeito, né, de acertar a coisa, mas quem são os nossos irmãos? E isso ficou muito claro para mim. Quando a gente trabalha ligado a Deus, aquele trabalho, ele é penoso. Não estou dizendo que não é penoso. Ele é complicado. Só que você sabe que é o que Deus te pediu. Não que o outro está falando, não, faz desse jeito. Sabe? Isso é o que Deus quer fazer na minha vida e na sua. João 6,27. Você pode abrir. O tempo está andando. Eu falei que eu ia demorar. João 6,27. Tem só mais três folhas aqui, viu, meus irmãos? Você está com fome? Então o versículo diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Trabalhai, imperativo, é uma ordem. No Éden era como? Uma ordem. Ó, eu ordeno que seja desse jeito. Também era uma ordem. E Jesus, ele fala, trabalhai. Ele ordena também. E é uma voz ativa aqui. O que que é uma voz ativa? Você executa a ação. O tempo é o presente. O tempo é o presente. Comece agora. Comece quando sair daqui. Comece a trabalhar pelo aquilo que subsiste. Não pense simplesmente só no valor monetário. O casal pensou em si e comeu do que perecia. Comeu justo o que não podia, que Deus falou, se você comer dessa, você vai morrer. Ele foi justo no que ele ia morrer. E Jesus fala, não entre nessa. Ruína, destruição. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos será acrescentada. Cuidado, se a sua visão é simplesmente acumular muito dinheiro para você, isso gera morte. Isso gera problema. E a Bíblia fala muito sobre isso. Salomão fala também algumas outras coisas. Vou ler rapidamente. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Que proveito? O trabalho não é o nosso problema. Sabe qual que é o nosso problema? É o nosso coração. E se estivermos tentando, com o trabalho, preencher algo que só Deus pode preencher, a gente vai estar destruindo os nossos relacionamentos, a gente vai estar perdendo. Eu vou encerrar com o último texto aqui que diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Você está cansado? Eu também. Todos nós estamos cansados. Agora o duro é você trabalhar bastante e aí no final você não ter uma recompensa que vale a pena. Isso é a pior coisa que tem. Se for Deus, atende. Porque ele está falando... Um último versículo, meus irmãos. Para você que está cansado, eu li isso na mocidade. O segredo. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas vocês, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque nós devemos trabalhar para Ele, na nossa empresa, em qualquer lugar, para Ele. É isso e é dessa forma que Ele vai renovar a nossa força. Se for pensando em nós, a gente vai correr, vai se cansar, não vai ter jeito. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar para encerrar. Deus bondoso e gracioso, eu quero te agradecer pela tua palavra que nos esclarece sobre esse assunto trabalho. Eu sei que muitas outras coisas ainda poderiam ser ditas, Pai, pelo tamanho da riqueza da sua palavra sobre esse assunto, Deus. Tentei no tempo possível trazer aquilo que o Senhor me pediu, Deus, que essa palavra, como eu disse de início, possa ter caído nesse solo fértil, Deus, e a partir de agora, Deus, nós possamos trabalhar realmente no propósito do Senhor, ó Deus, buscando as coisas que são eternas, as coisas lá do alto, ó Deus, onde ninguém pode roubar, nem pode se enferrujar, ó Deus. Eu só tenho que te agradecer porque a gente sai daqui edificado e transformado pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo, Deus. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida e eu sei que na vida dos meus irmãos também, Deus. Eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.